Olá, muito boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, esperando pelas informações de mercado. Uma segunda sessão aí de alta lá na Bolsa de Chicago, depois de ontem, após a divulgação do relatório trimestral de estoques nos Estados Unidos, que o mercado acabou subindo bastante. Hoje, um repeteco aí com altas até consideráveis, de 11 a 13 pontos nos principais vencimentos. Mas hoje teve um motivo especial, apesar de ser rumor ainda, o mercado trabalhou com um fato novo. Quem explica para a gente é Ginaldo de Souza, diretor do Grupo Laboro, que já está aqui conosco pelo telão. Seja bem-vindo, Ginaldo. Obrigado mais uma vez pela sua participação. Que fator novo é esse que animou o mercado lá em Chicago, Ginaldo?
Boa tarde, Alex. Boa tarde, amigos, parceiros e notícias agrícolas. Aqui estamos mais uma vez para tentar explicar o que aconteceu. Bom, a sequência do relatório de estoques de ontem, naturalmente, ela foi mais tranquila. Mas hoje tivemos um fato novo, rumores aí de que a China comprou mais 1 milhão de toneladas. E isso deu um certo impacto nos preços e o mercado veio testar aquilo que nós já vínhamos falando há tempo, que o mercado tinha potencial, nesse março aí na faixa de 9,40 e o maio na casa de 9,50. O mercado está testando as altas. Então, o que aconteceu, Alex, resumidamente, respondendo a tua pergunta, é que a China, segundo os rumores, comprou mais de 1 milhão de toneladas. Isso faz parte de cotas, de um pacote de 2 milhões de toneladas que a China prometeu comprar.
Agora, rumor não é fato, né, Ginaldo? Quando efetivamente a gente vai saber se o mercado de fato comprou esse volume e as consequências, os desdobramentos, o mercado pode continuar subindo?
Veja bem, Alex, vamos admitir o seguinte: a China está em férias, é o feriado nacional. Nós tivemos lá agora em Beijing, nos dias 1, 2 e 3 de setembro, eles já estavam preparando ali a Praça da Paz, a Praça da toda aquela coisa toda, já estavam em preparação para o grande dia festivo, que é o dia da nacional da China, que é dia 27. Na realidade, o feriado seria, já está passando. Mas eles vão emendar, eles vão continuar até a semana que vem. Então, o que acontece? Nós não vamos conseguir confirmar se efetivamente o USDA, que é todos nós sabemos o que significa, deve começar a divulgar. Possivelmente amanhã divulga alguma coisa, ou possivelmente também poderá esperar a semana que vem para confirmar. Confirmar o quê? Vendas de 200, vendas de 300, vendas de 400, que faz parte desse 1 milhão que saíram os rumores. Os rumores não significam que efetivamente aconteceu a venda, mas pelo que nós entendemos, essa venda aconteceu, Alex.
Muito bem. Daí você falou, né, Ginaldo, que faz parte de cotas. São cotas sem tarifação, imagino. E isso torna a soja americana mais competitiva? Ou seja, isso estimula novas compras dos chineses?
Estimula novas compras e desestimula compras no Brasil. Por exemplo, o prêmio brasileiro, que ontem estava 90,100 para embarque em novembro, hoje está a 75 nominalmente comprador, com 100 vendedor. E não tem negócios. Ontem eu estava fechando um navio de soja e no final o cara voltou lá da China e disse: olha, lamentavelmente a China comprou mais soja, isso foi ontem, comprou mais soja lá nos Estados Unidos e com isso o mercado ficou tranquilo. Por que eu vou pagar 90, 95 no Brasil se eu compro a 32, 35 nos Estados Unidos? O que aconteceu foi isso. A soja brasileira está cara, você pega hoje o prêmio, 75 comprador, nominalmente com 100 vendedor, e nos Estados Unidos está 32 comprador o vendedor a 35, muito mais barato, evidentemente. Esse é o mercado que tem. Então, naturalmente, o chileno vai preferir, dentro do volume de cotas, comprar aquilo que ele precisa e vai atender às suas necessidades. O volume de cotas, só para tentar explicar, o governo está fazendo, como aqui no Brasil nós tínhamos uma época que o governo liberava cotas específicas de um produto, por exemplo, farelo, que não é o caso hoje, mas liberava farelo. Então, cada empresa, de acordo com a sua capacidade de esmagamento, recebia uma cota. Dentro daquela cota, ela poderia exportar sem impostos. É o que está acontecendo na China. As empresas estatais estão recebendo cotas do governo para comprar soja americana, livre e isenta do imposto de 25%.
Agora, tem fôlego para continuar subindo, Ginaldo, ou precisam acontecer novas compras?
Bom, nós temos outras coisas, Alex, além das compras chinesas. Nós temos as questões climáticas nos Estados Unidos. As temperaturas continuam baixas, entretanto, nós não temos até dia 10 próximo previsões de que caia neve em áreas ou geadas precoces em áreas de soja. As previsões indicam em outras áreas, lá para Montana, onde não tem soja, etc, etc. Então, não é só as não são não é só a compra da China que vai fazer o mercado subir. A China tem uma capacidade limitada. Eu estou vendo que a China está fazendo um jogo da boa vizinhança, ou seja, está jogando aquilo que pode fazer para a possível reunião antes do dia 15, que pode acontecer, e onde está marcado o aumento das tarifas. Então, ele está fazendo um voto dando um voto de boa vontade. Então, o mercado tem um potencial de alta de mais 10, 15, 20 centavos, sim, mas é preciso também olhar as questões climáticas, o que está acontecendo. Porque nós, os americanos têm um estoque de 25 milhões de toneladas, esse estoque está lá. Tanto é que o mês de setembro, ou seja, as vendas de soja nesse ano, que começou em 1º de setembro, o ano agrícola, está 35% abaixo do ano passado, na mesma época, quando a China também já estava fora. E isso é um sinal de alerta, a gente tem que ficar de olho. Eu digo e venho dizendo, acima de soja, acima de 9,40, mais um prêmio. O prêmio no Brasil está caindo, está vindo para a realidade, o prêmio futuro. Se você pegar o mês de maio aí, o prêmio está na faixa do mesmo prêmio americano, 32, 35. Então, tem que começar a vender, fazer as contas e começar a vender, porque daqui a pouco, se eventualmente não sair o acordo ainda esse ano, no nearby, ou seja, no imediato, a soja pode cair, pode ceder. Então tem que estar prevenido, ter um potencial, sim senhor, mas é preciso aproveitar as vendas. Não adianta querer vender o mercado baixando, tem que vender o mercado subindo. É
Ô,
isso que
Ginaldo,
está
mas
acontecendo.
quando você sugere venda, você está sugerindo venda de safra nova ou safra velha?
Da safra nova, Alex.
Safra nova.
Safra nova. A
Tá.
safra velha, nós temos muito pouco em estoque, temos aí o quê? 15%, talvez um pouco mais. Isso daí o produtor faz ser uma espécie de poupança, ele guarda para o final do ano, porque sabe perfeitamente que a indústria faz um stop lá em final de. É começo de dezembro e ela vai voltar no comecinho de janeiro, vai precisar botar óleo no mercado, farelo no mercado, então ela começa a comprar em dezembro já para poder começar a esmagar em janeiro. Então ele sabe que ele tem um mercado quase que tranquilo e que esse mercado se desassocia de Chicago e naturalmente os preços valem muito mais para a indústria do que para a exportação.
E daí você citou a referência de Chicago a 9,40, é um ponto de venda. Isso significa soja a que preço no Brasil para venda?
Hoje nós estamos falando de soja, vamos dizer aí, a 84, 85. Se você fizer uma conta razoável, tranquila, você vai ver perfeitamente que soja nessa faixa de 85, 86, depende muito da região, né? Hoje, por exemplo, aqui a soja disponível no Paraná, você vai vender soja hoje a 84, 85, depende lá no oeste do Paraná. Se você vem aqui para Ponta Grossa, é outro preço. Se você vai para o Porto e é soja só para exportação, o preço está menor do que o mercado interno, Alexis. Então, é preciso fazer essas contas. Pegar Chicago, colocar o prêmio, adicionar o prêmio, que está lá 30 e pouco, ok. Tira teu frete, tira os custos dos fobres, são as despesas portuárias, que é em torno de 10 dólares, tira o teu frete, e aí você vai encontrar o preço final. Aí você diz: bom, esse preço eu vou vender. Soja acima de 84, 85 tem que ser vendido.
Muito bem. E o produtor está participando, Ginaldo? O que é que você tem visto?
Safra nova está saindo negócios, Alex. Safra nova está saindo negócios. Você tem que levar em consideração que negócios de soja, safra nova, vamos dizer, nessa região aqui, próximo mais aqui do Paraná, Ponta Grossa, 83, 84, para pagamento lá em maio, é um belo preço. Se você vai lá para Cascavel e baixa o preço lá, vamos dizer, para 80, por aí, tem que começar a vender, tem que começar a fazer as contas e fazer a coisa rodar. Porque soja, o mercado, eu digo sempre, não se vende mercado caindo, se vende mercado subindo. Essa é a realidade que você vai fazendo média.
Agora,
Ok?
qual que é o risco, Ginaldo, de não se negociar a soja agora, deixar para negociar mais para frente? Onde estão os pontos aí que podem.
Os pontos negativos,
Exatamente.
eu diria para você, é de que o clima no Brasil se engrene, e aí começa a colher, começa o plantio rapidamente, tudo correndo bem, o chinês não comprou tudo aquilo que precisava dos Estados Unidos, o estoque está lá, a Argentina está plantando bem, e aí começa aquela coisa, ok? Mas cadê o comprador? Não, o comprador sabe que tem estoque nos Estados Unidos, está tranquilo, sabe que a safra na América do Sul está tranquila, está correndo bem, e aí começa o risco, né? Outra coisa que você tem que levar em consideração também são as questões cambiais. O dólar está batendo em níveis aí de quase 18, quase 19, trocando aí. E se esse dólar depois aí, com aprovação, hoje nós tivemos a aprovação da Previdência, na CCJ, se as coisas começam a rodar e o dólar vem para baixo de 4. Tem gente que não acredita em dólar abaixo de 4, mas é preciso também entender que tinha gente, muita gente, que não acreditava que o mercado se sustentasse acima dos 4. E está aí batendo a casa dos 4,20. Então, tem que ter cautela, tem que aproveitar o preço. Tem que aproveitar a oportunidade e ir fazendo média. É isso que eu quero dizer, Alex. Soja 9,40 para março, batendo nesse nível de 9,40, 9,50 para março, é um referencial de venda. Soja 9,50 para maio, 9,50, 9,60 é uma oportunidade de venda. Esse é o meu ponto de vista.
Olha o comentário aqui do Samuel, lá de Sabáudia.
Pois não.
Ginaldo, quantos reais faltariam para a soja maio de 2020 atingir os R$ 90 no porto? Pois nós, produtores, precisamos, próximo desses valores de R$ 90, devido aos altos custos, principalmente do adubo. Esse ano eles ficaram extremamente caros. Próximo de R$ 90 é o que o produtor precisa aí, Ginaldo. Está longe o maio de 2020 para chegar nesse
Não,
valor?
não tá tão longe não, não tá longe não, Samuel. Aí de Sabaldi, né?
Isso.
Um abraço para você, Samuel. Muita saúde para você e sua família. Eu diria para você que não tá longe. Se você abrir a boca hoje para vender soja no Porto de Paranaguá, vamos dizer, a 88, você muito provavelmente vai vender. Agora, o dólar tem que se sustentar, Chicago tem que se sustentar. E se subir mais 10, 20 centavos, você vai vender soja lá do Porto, 30 centavos mais em Chicago, você vai vender soja a R$ 90. Não é difícil de se vender. Agora, também não é para chegar, bateu lá, bateu 89,50. Ah, não vou vender, depois o mercado começa a cair. Tem que aproveitar e vender. Samuel, A sua pergunta é inteligente, eu acho que você está correto. Venda soja, não venda tudo, venda parte daquilo que você tem, daquilo que você vai poder para cobrir teus custos, fazer o teu hedge dos insumos, tem que ir fazendo média. O mercado não só sobe, assim como o mercado não só cai, a gente tem que ter o equilíbrio.
Muito bem. Meu caro Ginaldo, obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas e volte sempre, viu, Ginaldo?
Alex, um grande abraço para você e muita saúde aí e sucesso para todos aí, os ouvintes e Notícias Agrícolas. Estamos sempre às ordens aqui, disponho sempre, hein?
Muito
Um grande
obrigado.
abraço.
Abraço, Ginaldo. Ginaldo de Souza, Grupo Laboro, conversando com a gente e explicando a motivação dessa alta lá em Chicago. Hoje, um dia em que o anúncio, ou pelo menos os rumores de novas compras chinesas, em torno aí de 1 milhão de toneladas, acabou fazendo o mercado subir de uma forma bastante interessante. Preste atenção nos preços. O novembro, 9 dólares e 19 centes por bushel, subindo 13 pontos e meio. Janeiro, 9 dólares e 32 centes por bushel, 13 de alta. Março de 2020, 9,41, 11,5 de alta. E o maio, 9 dólares e 49 centes por bushel, 10,25 de elevação. Vamos ao milho. Dezembro, 3,92, 4,5 de alta. Março, 4 dólares e 4 centes por bushel, 5 de alta. Maio, 4 dólares e 9 centes por bushel, 4 de alta. E o julho, 4 dólares e 11 centes por bushel, uma alta de 3 pontos mais 25. E para finalizar, o trigo. Para dezembro, 4,98, 3 de alta. Para março, 5 dólares e 5 centes por bushel, 3,25 de elevação. O maio, 5 dólares e 10 centes por bushel, 3,5 de alta. E o julho, 5 dólares e 14 centes por bushel, também com 3,5 de alta. São números positivos, portanto, para o fechamento dos negócios lá na Bolsa de Chicago. A gente fica por aqui, agradeço muito a sua atenção e a sua audiência.